você vai também, viu?
Fala aí como é que eu tava e onde a gente tava na primeira vez que seu beijo encostou no meu. Será que deu pra lembrar que eu tava com a roupa que não quer que eu use no lugar que não quer que eu vá?
Deixa eu te falar.
Eu não vou mudar nem por você, nem por ninguém. Se eu tiver que jogar meu chapéu fora, cê vai também. Eu não vou mudar nem por você, nem por ninguém. Se eu tiver que jogar meu chapéu fora, cê vai também.
A rádio que mais toca sucesso.
Conta aí pros ouvintes o que todo mundo já sabe.
A Caiaria FM. É só musicão mesmo. O tempo todo.
24 horas por dia.
Quer saber onde?
Onde?
Aqui mesmo. Na Caiari. Ed Brito e Samuel. Romance.
Rosa.
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 Eu te dei uma rosa que encontrei no caminho. Não sei se estava nua ou se tinha algum espinho. Se uma gota de orvalho molha o teu rosto bonito, se alguma vez foi amada ou tem amor proibido. Ai, 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 amor, você é a rosa que me dá. Abismo de azul, um eclipse do mar. Ai, 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 amor, eu sou satélite, você meu sol. Um universo de água natural, um espaço de luz feito só pra nós dois. Ai, amor, eu te dou minhas mãos no meu ponto tão sofrido, o beijo mais profundo que se afoga num gemido. Oh, eu te dou um outono, um dia entre abril e junho, um raio de luz e um coração no escuro. Que me dá calor. Você é um sonho em minha solidão, um abismo de azul, um eclipse do mar. Ai, 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 amor, eu sou satélite, você meu sol. Um universo de água natural, um espaço de luz feito só pra nós dois. Ai, amor, um eclipse do mar. Ai, 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 amor, eu sou satélite, você meu sol. Um universo de água natural, um espaço de luz feito só pra nós dois. Ai, amor.
Caiaria FM. Só tem uma.
Só uma.
much as you. You say you wanna start something new, and it's breaking my heart to leave. Maybe I'm grieving, but if you wanna leave, take good care. You find a lot of nice things to wear, but then a lot of nice things turn bad out there. Smile, girl. Oh, baby, baby, it's a wild world. I'll always remember you like a child, girl. You know I've seen a lot of what the world can do, and it's breaking my heart in two, because I never want to see you sad, girl. Don't be a bad girl, but if you want to leave, take good care. Hope you find a lot. Remember, there's a lot of bad things. Oh, baby, baby, it's a wild world. It's hard to get by just from the smile, girl. Oh, baby, baby, it's a wild world. I'll always remember you like a child, girl. Breaking my heart in two, 'cause I never wanna see you sad, girl. Don't be a bad girl, but if you wanna leave, take good care. Hope you find a lot of nice things to wear, but then a lot of nice things turn bad out there. Oh, baby, baby, it's a wild world. It's hard to get by just from a smile, girl. Like a child, girl. Oh, baby, baby, it's a wild world. It's hard to get by just a funny smile, girl.
Playlist 103.
Toda queimada tem um preço. Em Porto Velho, a Prefeitura combate esse problema com fiscalização, monitoramento, educação ambiental, apoio às comunidades e uma lei própria. O resultado já aparece. Os focos de queimadas caíram 80% neste ano. Viu fogo em área urbana ou rural? Denuncie pelo telefone 69-9842-34092 ou ligue para 193. Prefeitura de Porto Velho.
Momentos especiais merecem brilhar para sempre. Celebre o amor, a conquista e a beleza da vida com Benedita Joias. Trabalhamos com joias em ouro 18 quilates, prata, além de óculos e relógios de marcas renomadas como Ray-Ban, Gucci, Montblanc, Bulova e Victorinox. Também somos ótica, oferecendo óculos de sol e grau com as melhores lentes do mercado, garantindo estilo e qualidade para a sua visão. Somos a joalheria mais católica do estado, com uma linha completa de joias sacras, escapulários, terços, pingentes de Nossa Senhora e Santos. Estamos no segundo piso do Porto Velho Shopping, em frente à Praça de Alimentação, e entregamos para todo o estado. Benedita Joias, joias que marcam e contam histórias. Fone Whats 69 99 37 0266.
Lembrancinhas de batizado, primeira eucaristia, crisma, casamento, onde é que tem? Na Loja Católica. Livros, bíblia com letra grande para catequese, bíblia infantil, é lá também. Aí eu quero um quadro da Santa Ceia, de Jesus Misericordioso, quadros católicos, já sabe, né? Semijoias religiosas, escapulários de aço e prata, terços nacionais importados, imagens sacras, a maior variedade em camisetas e ó, muito mais. É a mais completa loja de artigos religiosos e presentes de Rondônia. O endereço Dom Pedro II, esquina com Júlio de Castilho. fone WhatsApp 992801556. Agora já sabe, né? Precisou, vai na Loja Católica. Presentes para quem tem fé.
Caiaria FM. Caiaria FM, a rádio da família.
Chegou o mês do papai na BH Tintas. Que tal deixar seu lar mais aconchegante e colorido para o seu super pai? Borracha líquida Dakar 20 quilos, R$488,90 à vista. Tinta acrílica semibrilho Dakar 18 litros, R$454,50 à vista. Cimento queimado Dakar 5,8 quilos, R$117,50 à vista. Fundo preparador de paredes 18 litros, R$219,90. 90 à vista. Promoção válida até 8 de agosto. Compre pelo nosso WhatsApp 69 99 91 84 10. BH Tintas, sua casa de vida nova.
Ai, meu filho, derrubou o suco de novo. Não fui eu, mãe. Foi a falta de estabilidade da mesa.
A falta de estabilidade atrapalha tudo. E com a internet não é diferente. Escolha Brasil Digital. Internet rápida, estável e com a qualidade que você merece. Brasil Digital. Rápida com estabilidade. Porque a internet não é tudo igual. Ligue 69 993 60 2450.
No Braga Materiais para Construção, você encontra tudo o que precisa para sua obra ou reforma, com qualidade e preços que cabem no seu bolso. Aceitamos todos os cartões de crédito, aberto de segunda a sexta, das 7h30 às 18 horas, no sábado até às 17 horas e no domingo das 8 até o meio-dia. Braga Materiais para Construção, qualidade e tradição. Avenida Amazonas, 3115, Nova Porto Velho. Ligue agora, 69-3222-0562 ou fale com a nossa equipe pelo WhatsApp, 69 99 89 26 98.
Playlist 103. As melhores músicas tocam aqui.
Dancing queen, young and sweet, only 17. do chão.
Caiari FM.
Poxa, como foi bacana te encontrar de novo. Curtir um samba junto com meu povo. Você não sabe como eu acho bom. Eu te falei que você não ficava nenhuma semana longe desse poeta que tanto te ama, longe da batucada e do meu amor. Poxa, por que não para pra pensar um pouco? Não vê que é motivo de um poeta louco que quer o teu amor pra te fazer canção. Poxa, não entre nessa de mudar de assunto. Não vê como é gostoso a gente ficar junto. Mulher, o teu lugar é no meu coração. Poxa, por que não para pra pensar um pouco? Não vê que é motivo de um poeta louco que quer o teu amor pra te fazer canção. Poxa, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Mulher, o seu lugar é no meu coração.
Pensamos com muito carinho, Luísa Sapucaí.
Eu quero me esconder debaixo dessa sua saia pra fugir do mundo. Pretendo também me embrenhar. Desses teus cabelos, preciso transfundir seu sangue pro meu coração que é tão vagabundo. E deixe de trazer um demo pra num cabuné fazer os meus apelos. E deixe de trazer um demo pra num cabuné fazer os meus apelos. Eu quero ser exorcizado pela água benta desse olhar infindo. Que bom é ser fotografado, mas pelas gentilas desses olhos lindos. Me deixe hipnotizado pra acabar de vez com essa digitimia. Vambora! Vem logo, vem por essa mesmo que chegou de morre lá da boemia. Vem logo, vem por essa mesmo que chegou de morre lá da boemia. Vem logo, vem curar seu nego que chegou de morre lá da boemia. Vem logo, vem curar seu nego que chegou de porre lá da boemia.
Vambora!
Vem logo, vem curar seu nego que chegou de porre lá da boemia. Vem logo, vem curar seu nego que chegou de porre lá da boemia.
Cheguei mesmo.
Existem sonhos que mudam uma vida e existem escolhas que transformam milhares. Há quase 3 décadas, a Medicina Finca forma médicos preparados para cuidar de pessoas com conhecimento, ética e humanidade. Agora é a sua 2026 do Centro Universitário Aparício Carvalho. Finca, acesse vempraFinca.com.br ou entre em contato pelo 3217-8900. Medicina Finca, seu futuro começa aqui.
Ei, você aí, está sem plano de saúde e precisa de consultas médicas, atendimento odontológico ou realizar exames? Fique tranquilo. Com a Associação Zequinha Araújo, você tem acesso a uma ampla rede de benefícios e descontos de até 60% em diversos serviços de saúde. É simples, faça sua carteirinha de associado e tenha atendimento rápido sempre que precisar. Não perca tempo, faça hoje mesmo a sua carteirinha da Associação Zequinha Araújo, o maior plano de benefícios de Rondônia. Ligue agora e adquira sua carteirinha. Carteirinha online 69981685066.
Calendário Eleitoral 2026.
No período de 5 de julho a 4 de agosto, as pré-candidatas e os pré-candidatos só podem fazer propaganda dentro do próprio partido. Essa divulgação, chamada de propaganda intrapartidária, é utilizada para a escolha das candidatas e candidatos nas convenções partidárias. Mas atenção, a regra proíbe o uso de rádio, televisão e outdoor.
Eleições 2026. Voto na democracia.
Lembrancinhas de batizado, primeira eucaristia, crisma, casamento, onde é que tem? Na Loja Católica. Livros, Bíblia com letra grande para catequese, Bíblia infantil é lá também. Aí eu quero um quadro da Santa Ceia, de Jesus Misericordioso, quadros católicos, já sabe, né? Semijoias religiosas, escapulários de aço e prata, terços nacionais importados, imagens sacras, a maior variedade em camisetas e ó, muito mais. É a mais completa loja de artigos religiosos e presentes de Rondônia. O endereço Dom Pedro II, esquina com Júlio de Castilho. Fone Whats 992801556. Agora já sabe, né? Precisou, vai na Loja Católica. Presentes para quem tem fé.
Tá construindo ou reformando? Aproveite o Queima Tudo Fada. A Fada Materiais para Construção está queimando os preços para você economizar. Argamassa Quartzolite AC2 20 quilos, R$ 31,90 à vista. Painel LED sobrepor 18 watts, R$ 13,90 à vista. Manta líquida branca 18 quilos, R$ 309,90 à vista. Revestimento retificado 31 por 55 centímetros, R$ 35,90 à vista. Conjunto bacia sanitária e caixa acoplada R$ 419,90 à vista. É o Queima Tudo Fada. Promoção válida por tempo limitado ou enquanto durarem os estoques. Fada Materiais para Construção. Avenida Amazonas 2386, Nova Porto Velho. Fone Whats 3225-3191.
ZYW320. Sociedade de Cultura Rádio Caiari Limitada. Operando em 103,1 MHz. Transmitindo de Porto Velho, Rondônia.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quarta-feira, 29 de julho de 2026.
Vamos ao destaque do dia.
Pensão alimentícia poderá ser paga de forma automática via Pix.
Ligue 180 para denúncias de violência contra a mulher deverá ser divulgado em locais de grande circulação. Graziele Bezerra.
O Ligue 180 funciona todos os dias, 24 horas por dia e é gratuito.
Anvisa registra 5 novos medicamentos à base de semaglutida.
Remédio para diabetes também vem sendo usado em tratamentos de controle da obesidade.
E ainda, ciência para todos.
Exposição apresenta pesquisas que impactam o dia a dia do cidadão durante reunião anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência.
Quem fala com a gente sobre o tema é Germana Pires, secretária de Ciência e Tecnologia para o Desenvolvimento Social.
Tem visitar a exposição, vai conhecer pesquisas voltadas para saúde, meio ambiente, tecnologia, a ciência que ela está presente no dia a dia de cada um.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanha a gente ao vivo, acesse radiogov.ebc.com.br ou canal Gov na sua TV aberta.
A partir de agora, a divulgação do Ligue 180, canal de denúncias de violência contra as mulheres, deverá ser ampliado.
E o pagamento de pensão alimentícia poderá ser feito de forma automática, via Pix, mediante decisão judicial.
Além disso, foi regulamentado o projeto que prevê a monitoração eletrônica do agressor.
A lei que prevê o monitoramento eletrônico do agressor foi regulamentada. Com isso, ficam estabelecidos mecanismos para o funcionamento do dispositivo de segurança, que alerta sempre que o agressor viola o perímetro de exclusão determinado judicialmente. O alerta deverá ser enviado simultaneamente à vítima e à unidade policial responsável pelo atendimento. Nesta quarta-feira, também foi regulamentada a criação de um Sistema Nacional de Informações, que reúne, organiza e sistematiza dados sobre formas de violência contra as mulheres. Foi definido ainda que, a partir de agora, o pagamento da pensão alimentícia pode ser feito via Pix, mediante decisão judicial, e a divulgação do Ligue 180 para denúncias de violência contra a mulher deve ser ampliada, como explica a ministra das Mulheres, Márcia Lopes.
Todos os espaços públicos, privados, têm a responsabilidade, o dever de colocar o Ligue 180. O fortalecimento da rede de atendimento e a mudança de cultura.
O Ligue 180 funciona todos os dias, 24 horas por dia e é gratuito. Ele oferece atendimento, orientação, acolhimento e encaminhamento para a rede de proteção às mulheres. Para a Voz do Brasil, com locução de Graziele Bezerra, reportagem de Edinaldo Júnior.
Foram divulgados hoje os resultados do novo CAGED.
Em junho, foram criados 145 mil postos de trabalho.
Todos os meses, o estudo aponta o panorama do emprego formal no país.
Em junho de 2026, foram criados no país 145.161 postos de trabalho com carteira assinada. O estoque de empregos, ou seja, a quantidade total de vínculos seletistas ativos em junho, alcançou 48.032.308 postos, um crescimento de 0,3% em relação ao estoque registrado em maio. O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, falou dos destaques.
Dos cinco grandes grupos, teve saldo positivo. Serviços, 74.514. Agropecuária, 22.898. Comércio, 19.177. Indústria, 14.438. E construção, 12.136.
No acumulado de 12 meses, foram criados 942.854 postos de trabalho. O novo CAGED é utilizado desde janeiro de 2020 para captar, registrar e divulgar as estatísticas oficiais sobre o mercado de trabalho formal no Brasil. Atualmente, todas as empresas estão obrigadas a declarar as movimentações de trabalhadores por meio do E-Social. Os dados utilizados no novo CAGED são captados dos sistemas E-Social, CAGED e Empregador Web. Reportagem Luana Karen.
O setor hortigranjeiro movimentou mais de 16 milhões de toneladas no ano de 2025.
É o que mostra o levantamento divulgado hoje pela Companhia Nacional de Abastecimento sobre as vendas das centrais de abastecimento.
Morador de Brasília, Anderson Gimenez, costuma fazer as próprias marmitas para levar para o trabalho. Para isso, compra frutas e hortaliças semanalmente na central de abastecimento do Distrito Federal.
A gente faz a feira da semana, então a gente compra desde ovos lá, a gente encontra ovos caipira, a gente encontra todo tipo de variedades de frutas, todo tipo de hortaliça, verduras e legumes a gente compra lá. Então tem essa facilidade de nós encontrarmos todos os produtos da nossa necessidade em um mesmo local. E a qualidade das frutas e das verduras, eles são de primeira, tá?
O levantamento da Companhia Nacional de Abastecimento mostra que as CEASAs do país movimentaram 16 milhões de toneladas em 2025, totalizando mais de 16 bilhões de reais. As centrais com maior volume de vendas foram a Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo, com quase 3 toneladas, o Mercado Municipal de Juazeiro, na Bahia, com 1 milhão e 600 mil toneladas, e a CEASA Minas, localizada em Contagem, com 1 milhão e meio de toneladas. Para as hortaliças, as vendas aumentaram em 6 unidades, com destaque para Rio Branco, no Acre, com crescimento de 44%, Belo Horizonte e Foz do Iguaçu, que tiveram alta de 4%. Nas frutas, a CEASA de Rio Branco também liderou as vendas, com alta de 24%, seguida por Goiânia, capital de Goiás, que teve crescimento de 21%. Os dados sobre as vendas nas centrais de abastecimento são coletados mensalmente pela Conab, que elabora o Boletim Hortigranjeiro. Com ele, é possível verificar onde há falta de algum produto ou excesso de produção, o que ajuda no planejamento dos agricultores, como explica Flávia Starling, gerente de produtos hortigranjeiros da Conab.
Nós recebemos informações dessas centrais atacadistas, esses entrepostos atacadistas, eles nos fornecem informações de comercialização e volume comercializado, e com base nessas informações, nós confeccionamos o boletim hortigranjeiro mensal.
O levantamento mostra ainda que o país exportou 1 milhão e 300 mil toneladas de frutas em 2025, um aumento de quase 20% em relação a 2024. Os destaques foram a manga, melão, melancia, limão e lima, tendo como principal destino a União Europeia. Reportagem Nazi Brum.
Embora possa parecer uma coisa restrita às universidades e institutos de pesquisa, a produção científica está presente no cotidiano de todos nós.
E quem faz ela acontecer no Brasil está reunido ao longo desta semana no Rio de Janeiro para o encontro anual da SBPC, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência.
Neste período está sendo promovida a ExpoTIC, feira que reúne unidades de pesquisa vinculadas ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, universidades, entidades governamentais e o setor empresarial.
E para saber mais sobre o que acontece nesses dois espaços, nós conversamos com Germana Pires, secretária de Ciência e Tecnologia para o Desenvolvimento Social. Acompanhe. Secretária, bem-vinda. É um prazer ter a senhora conosco aqui na Voz do Brasil. Vamos falar então da ExpoTIC, né, que começou, a exposição que abriga o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, dentro da reunião anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a SBPC. O que é esperado da exposição esse ano, secretária?
Te agradeço o convite para estar aqui na Voz do Brasil com vocês. A gente chama de ExpoTIC. A ExpoTIC é um dos grandes espaços de popularização da ciência do Brasil. É um ambiente mais visitado da reunião anual da SBPC. Né? E nesse ano, o Ministério da Ciência e Tecnologia, ele traz quase todas as suas unidades de pesquisa, são 28 unidades de pesquisa, apresentando projetos, tecnologias, iniciativas desenvolvidas em diversas áreas do conhecimento. Quem vier aqui, quem visitar a exposição, vai conhecer pesquisas voltadas para a saúde, meio ambiente, biodiversidade, tecnologias, inclusão, desenvolvimento sustentável, enfim. Vai ser uma oportunidade para todos, né, que atuam na área de pesquisa, como estudantes, professores e os diversos pesquisadores possam, e as pessoas, né, as famílias também, crianças, possam conhecer a ciência que ela está presente no nosso cotidiano, né, no dia a dia de cada um. A ciência que melhora a qualidade de vida das pessoas.
A reunião anual da SBPC também é um evento super relevante, porque reúne a nata do pensamento científico do país, né? A senhora pode nos falar mais sobre o que é a SBPC e o que acontece nessa reunião anual?
A SBPC é uma entidade, né? Uma das mais tradicionais entidades científicas do Brasil. Já há 7 décadas, essa é a 78ª reunião anual da SBPC. E ela reúne pesquisadores, professores, estudantes, gestores públicos e representantes de diversas instituições públicas e privadas, além da sociedade em geral, né, para poder discutir ciência, discutir o progresso da ciência, né, a ciência voltada para o desenvolvimento do país. Na SBPC acontecem... Assim, tem uma programação densa e ampla, onde são realizados painéis, conferências, mesas redondas, minicursos, atividades culturais, uma série de ações voltadas para a popularização e divulgação da ciência.
E nesse ano, né, secretária, o encontro tem um tema que é o Ciência para Todos, Soberania, Desenvolvimento e Inclusão. Como é que esses três pilares se relacionam, influenciam a produção científica no país?
Exatamente. Esses três conceitos, eles estão profundamente conectados. Eu represento a Secretaria Nacional de Ciência e Tecnologia para o Desenvolvimento Social e existe algo que é muito importante, que a ciência esteja voltada para mudar a qualidade de vida das pessoas. Né? Então, quando a gente fala em soberania, estamos falando da capacidade do país de produzir conhecimento, de desenvolver tecnologias e formar pessoas para enfrentar os seus próprios desafios. O desenvolvimento acontece quando esse conhecimento gera inovação, fortalece as instituições diversas, melhora os serviços públicos, impulsiona a economia, contribui para soluções sustentáveis. Nesse aspecto, o que, que significa a inclusão? Garantir que a ciência beneficie toda a população, reduzindo as desigualdades, ampliando oportunidades, garantindo que todas as pessoas tenham acesso às as oportunidades, né, aos seus direitos sociais.
E a reunião também terá espaços temáticos, né, voltado para os jovens, para a discussão racial, para a cultura. Como é que vão funcionar esses debates?
Isso mesmo. Aqui tem um espaço amplo na SBTC Jovem, uma grande participação da juventude, de jovens pesquisadores. E a programação, de fato, é bem diversificada. Tem uma série de espaços voltados para o diálogo, cultura, educação, igualdade racial, no contexto das mesas redondas, da apresentação das pesquisas, enfim, é uma programação ampla, né, que apresenta essas diversas pesquisas desenvolvidas Brasil afora, em todas as universidades públicas, privadas, enfim.
A gente está falando aqui de dois eventos, vamos dizer assim, paralelos, né, que se relacionam. A reunião da SBPC e a Expo TIC. E aí, voltando a falar da exposição, um pouco mais, secretária, ela vai reunir aí 28 unidades de pesquisas que são vinculadas ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, né? A senhora pode dar exemplos para a gente do que são essas unidades, que tipos de pesquisas elas fazem?
Sim, bem, o Ministério tem das 29 unidades de pesquisa que são vinculadas ao Ministério da Ciência e Tecnologia, 28 estão participando conosco aqui desse evento. As unidades de pesquisa, elas atuam em áreas muito diversas e refletem a amplitude da ciência produzida no Brasil. Existem instituições dedicadas a pesquisas espaciais, biodiversidade amazônica, mudanças climáticas, tecnologias da informação, materiais avançados, energias, tecnologias nucleares, matemática aplicada, astronomia e tecnologias voltadas para o desenvolvimento social. Eu vou dar um exemplo, claro, por exemplo, o INSA, né, a Unidade Nacional do Semiárido, que desenvolve pesquisas voltadas para combater a seca no Brasil, na produção de alimentos, para poder trabalhar, por exemplo, a dessalinização. Né, existe um projeto no Ministério desenvolvido pelo INSA de dessalinização da água, produção de alimentos no semiárido, buscando combater a seca e combater a fome no Brasil. Então, esses projetos poderão, né, podem ser visitados aqui nos estandes das nossas unidades vinculadas.
Muito bem, nós conversamos com a secretária de Ciência e Tecnologia para o Desenvolvimento Social do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, Germana Pires. Muito obrigado por sua entrevista aqui à Voz do Brasil.
Eu agradeço à Voz do Brasil, sempre presente no dia a dia. Deixo o convite para todas as pessoas que quiserem participar aqui da SBPC e conhecer as pesquisas desenvolvidas no Brasil. Estamos aqui na Universidade Federal Fluminense, no Rio de Janeiro. Muito obrigada.
5 novas canetas de semaglutida foram aprovadas pela Vigilância Sanitária e registradas nesta quarta-feira.
O medicamento ajuda no controle de doenças como a diabetes e é usado também no tratamento contra a obesidade.
E nós vamos entender agora como essa substância age no organismo na reportagem de Gabriela Noronha.
Os medicamentos à base de semaglutida são usados no tratamento de doenças crônicas como obesidade e diabetes. Trata-se de uma substância sintética que imita a ação do hormônio GLP-1, responsável pelo controle da glicemia no organismo, entre outras funções, como explica a médica endocrinologista Monalisa Azevedo.
Ela favorece o controle da glicose porque ela estimula a liberação de insulina e ela também influencia outros fatores do organismo, exerce um papel de induzir saciedade, inibir um pouco o apetite, controlar a compulsão alimentar e também estimular o gasto energético.
Nesta quarta-feira, 5 novas canetas emagrecedoras que têm semaglutida como princípio ativo foram aprovadas pela Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Os medicamentos são voltados para o tratamento de pacientes adultos com diabetes tipo 2 e autorizados para uso complementar à dieta e exercícios, mas devem ser indicados e acompanhados sempre por um especialista, como destacou a endocrinologista Monalisa Azevedo. Figueiredo.
A gente está falando de medicação e toda medicação é sujeita a efeitos adversos. Afinal de contas, a gente está trazendo uma substância artificial para dentro do corpo. E é por isso que é tão importante o acompanhamento médico.
A medicação feita com acompanhamento médico ajudou a servidora pública Carolina Abreu a vencer a obesidade depois de muitas tentativas para perder peso.
Desde muito nova, eu sofri com efeito sanfona, né? Tenta fazer dieta restritiva e daí não dá certo, e aí engorda, e aí emagrece. Então, eu resolvi procurar um endocrinologista e comecei a fazer o uso.
O processo de autorização dos medicamentos inclui a realização de estudos clínicos, avaliação de documentos e inspeção da linha de produção. Reportagem Gabriela Noronha.
E a gente continua falando dessas canetas emagrecedoras para fazer mais um alerta.
A Anvisa lembra que a retatrutida, uma medicação que ainda está em fase de pesquisa, não está aprovada para uso em nenhum país do mundo.
Assim como no Brasil, a empresa responsável por desenvolver essa medicação ainda não solicitou registro em nenhuma agência reguladora internacional.
A Anvisa reforça que o uso de um medicamento sem registro apresenta riscos à saúde, com efeitos colaterais desconhecidos.
Além disso, não há garantia de que o produto contenha o princípio ativo declarado, nem a quantidade informada.
Vale lembrar que o comércio de medicamentos irregulares é considerado crime pelo Código Penal.
Atenção, moradores das comunidades ribeirinhas de Santarém, Belterra e Aveiro, na bacia do Rio Tapajós.
A partir de agosto, o navio Hospital Abaré realiza novas expedições com consultas e exames gratuitos.
A embarcação atua como unidade básica de saúde fluvial itinerante e os atendimentos ocorrem por triagem e demanda espontânea das 8 da manhã às 6 da tarde.
Administrado pela Universidade Federal do Oeste do Pará, UFOPA, o navio Hospital Escola Baré, que atua como uma unidade básica de saúde fluvial itinerante, divulgou o calendário das próximas expedições e as orientações para acesso aos atendimentos nas comunidades ribeirinhas da bacia do Rio Tapajós, no Pará. Os serviços gratuitos são oferecidos nos municípios de Santarém, Beldades Polo, com triagem e demanda espontânea. Para o cadastro no Sistema Único de Saúde SUS, é necessário apresentar documento oficial com foto, CPF, cartão do SUS, além da caderneta de vacinação. Gestantes devem levar a caderneta de pré-natal e pacientes em acompanhamento podem apresentar exames anteriores. As consultas de rotina são realizadas das 8 horas da manhã ao meio-dia e das 2 às 6 da tarde. Enquanto o navio estiver ancorado, também há plantão para casos de urgência. O cronograma prevê expedições entre os meses de agosto e outubro, com datas definidas para as regiões de Santarém, Aveiro e Belterra. Para saber mais, acesse ridh.ufopa.edu.br ou envie e-mail para ridh.ufopa.edu.br. Dilson Santa Fé, para a Voz do Brasil.
Direitos da Infância. Projetos voltados à redução da vulnerabilidade de crianças e adolescentes podem participar de edital do BNDES.
Serão selecionados até 8 projetos para promoção, proteção e garantia de direitos da juventude.
Os projetos devem atender a pelo menos um dos 5 eixos prioritários, que incluem assistência social, segurança alimentar, proteção contra violência doméstica e sexual e prevenção ao uso de drogas. Com ações a serem executadas no Rio de Janeiro, São Paulo, Recife e Brasília, o apoio total pode chegar a 15 milhões de reais em recursos de doações incentivadas aos fundos dos direitos da criança e do adolescente. De acordo com o chefe do Departamento de Projetos Culturais do BNDES, Andrés Cortes, os recursos que viabilizam esse edital são obtidos a partir do mecanismo de incentivo fiscal previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente e que se destina a ações que vão desde a prevenção da violência até o acesso à educação, saúde e cultura.
Esse edital visa destinar até 15 milhões para projetos sociais que garantam a diminuição de vulnerabilidades sociais ligadas à infância e à juventude.
As inscrições inscrições dos projetos podem ser feitas até o dia 25 de agosto. Você pode obter mais informações sobre o edital no site bndes.gov.br/edital-FCA-2026. Reportagem André de Barros Lima.
Última notícia, em nota divulgada há pouco pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, o governo brasileiro repudiou o anúncio feito pelos Estados Unidos de prorrogar por mais um ano a declaração de emergência nacional em relação ao Brasil.
Segundo a nota, é inteiramente descabido caracterizar o Brasil como uma ameaça aos Estados Unidos, especialmente à luz dos históricos laços diplomáticos e da amizade que une os dois povos.
Essas foram as notícias do governo federal.
Fique agora com o Minuto do TCU. Em seguida, as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União está realizando auditoria para avaliar a qualidade dos serviços de assistência social prestados à população em situação de vulnerabilidade. A fiscalização é realizada em 101 municípios brasileiros e conta com a participação de tribunais de contas de todo o país. As equipes vão visitar unidades da rede de assistência social para verificar o atendimento, a estrutura dos serviços, o número de profissionais e a capacidade de atender quem mais precisa. O objetivo é identificar boas práticas, apontar desafios e propor melhorias para fortalecer o Sistema Único de Assistência Social, o SUAS, e garantir atendimento mais eficiente à população. O trabalho conta com a colaboração da Rede Integrar e foi o segundo tema mais votado no Portal do Cidadão do TCU. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo Tribunal Federal solicita informações ao Legislativo e ao Executivo sobre emendas parlamentares. TSE destaca fabricação da urna eletrônica em 30 anos de implantação do processo eletrônico. E para o STJ, segurado com HIV, mesmo assintomático, tem direito à indenização por invalidez funcional permanente. Boa noite, eu sou Marcela Luiza. O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, solicitou informações ao Legislativo e ao Executivo em uma ação movida pelo partido Rede Sustentabilidade contra o modelo atual das emendas parlamentares impositivas. Na ação, o partido questiona mudanças na Constituição que autorizam parlamentares a destinarem verbas sem garantias suficientes de prestação de contas, transparência e controle de conflitos de interesse. Diante do pedido do partido, o ministro Flávio Dino solicitou informações ao presidente da República e aos presidentes da Câmara e do Senado, estabelecendo o prazo de 10 dias para resposta. O ministro relator determinou que os poderes executivo e legislativo apresentem uma proposta detalhando o papel de cada agente público no ciclo da execução das emendas, definindo, inclusive, as responsabilidades dos parlamentares que indicam os recursos e os seus destinatários. Tribunal Superior Eleitoral destaca fabricação da urna eletrônica em seus 30 anos de implantação do processo eletrônico. O projeto é 100% nacional, pertence à Justiça Eleitoral e passa por rigoroso processo de auditoria. Estevam Furtado.
Há 3 décadas foram desenvolvidos 14 modelos de urna eletrônica e produzidos quase 1,5 milhão de equipamentos. O TSE elabora todas as especificações técnicas e de segurança que devem ser seguidas pelas empresas vencedoras das licitações. Após a aprovação do protótipo, a fabricação e os testes são acompanhados por servidores e técnicos da Justiça Eleitoral.
Segurado com HIV, o vírus da AIDS, mesmo sem sintomas, tem direito à indenização por invalidez funcional permanente. Esse entendimento é do STJ. Fátima Ochoa.
O militar com HIV foi considerado incapaz para as atividades militares. Ele tinha seguro coletivo com cobertura para invalidez funcional permanente total por doença. A Justiça de Rondônia determinou o pagamento da apólice, mas a seguradora recorreu ao STJ, alegando que o militar estava assintomático e não teria perdido a autonomia. Só que a terceira turma concluiu que, no caso de pessoas com HIV, a noção de perda da existência independente exigida para a indenização securitária deve considerar a irreversibilidade da infecção e a dependência contínua de tratamento médico, como nessa hipótese. Assim, concluiu que o militar tem direito à indenização por invalidez permanente. A relatora foi a ministra Nancy Andrighi.
Para garantir que um empregador pague uma dívida trabalhista, a justiça determina que o passaporte seja apreendido. Mas tem um detalhe. Para o Tribunal Superior do Trabalho, é preciso considerar outras possibilidades antes disso. Rossini Gomes.
Um caso que ilustra essa questão envolve um português que mora no Brasil. Ele teve o passaporte apreendido por passar anos sem pagar a dívida. Ao julgar o processo, o TST decidiu pela liberação do documento. O motivo é que a instância anterior não analisou outras medidas antes de tomar essa decisão. Por exemplo, se o homem ocultou o patrimônio ou tinha um estilo de vida que demonstrava a possibilidade de pagar a dívida. Por isso, passaporte liberado.
Ministério Público Federal denunciou 216 pessoas por tráfico humano e contrabando de imigrantes entre 2025 e 2026. As denúncias são resultado do trabalho da unidade especializada no combate a esses crimes, que completa 2 anos este mês. Vanessa Pereira.
Desde 2024, o MPF centralizou as investigações sobre tráfico de pessoas na Unidade Nacional de Enfrentamento do Tráfico Internacional de Pessoas e Contrabando de Imigrantes. Em 2 anos de atuação, a unidade participou de mais de 1.100 processos judiciais. De 2025 até junho deste ano, 216 pessoas foram denunciadas à Justiça. 79 por tráfico internacional de pessoas e 137 por contrabando de imigrantes.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno, ou pelo canal 1.3 da TV Aberta em Brasília. Uma boa noite e até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
PEC da Segurança Pública chega ao Senado após modificações na Câmara.
Projeto suspende prazo para pesquisadoras durante licença maternidade.
Grupo de senadores cobra órgãos e propõe novas regras após caso do Banco Master.
Boa noite.
Boa noite.
Conciliar a carreira científica com a maternidade ainda é um desafio para milhares de pesquisadoras brasileiras.
Com o objetivo de evitar prejuízos à produção acadêmica, a Comissão de Direitos Humanos pode votar na volta das atividades do Senado um projeto que suspende prazos durante a licença maternidade. O repórter Márcio Maturana tem as informações.
Pesquisadoras, gestantes ou adotantes poderão ser beneficiadas com a suspensão dos prazos de bolsas, editais e projetos de pesquisa financiados com recursos públicos federais durante a licença maternidade. Isso é o que prevê um projeto que está pronto para votação na Comissão de Direitos Humanos na volta do recesso parlamentar, a partir de 3 de agosto. Pela proposta, o tempo de afastamento será acrescido ao prazo original e não poderá influenciar negativamente a avaliação de produtividade nem a participação em novos financiamentos públicos. A senadora professora Dorinha Seabra, do União do Tocantins, foi relatora de um outro projeto já transformado em lei que também beneficia pesquisadoras gestantes ou adotantes.
Quando ela começou, ela não estava gestante. Ela fica gestante. Ela não pode ficar gestante porque o prazo vai contar contra ela. O programa vai perder pontuação e aí ela tem problema, inclusive, em outras vezes que ela preenche a bolsa. Maternidade não pode ser ônus para a mulher. E não pode significar escolha entre carreira, entre formação.
O texto em análise na Comissão de Direitos Humanos é um substitutivo da senadora Mara Gabrilli, do PSD de São Paulo, a um projeto apresentado pela senadora Soraya Tronic, do PSB de Mato Grosso do Sul. Para evitar a sobreposição de normas e oferecer maior segurança jurídica, esse substitutivo incorpora as mudanças propostas a uma lei já existente sobre prorrogação de bolsas de pesquisa no caso de maternidade.
E aguarda a votação no plenário do Senado, o projeto que cria o Exame Nacional de Proficiência em Medicina. A prova será requisito obrigatório para que os recém-formados possam obter o registro profissional nos conselhos regionais. No entanto, ainda há uma divergência sobre qual órgão será responsável pela aplicação. O senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, apresentou um texto substitutivo para atribuir essa função ao Ministério da Educação. Em junho, o governo também publicou uma medida provisória que prevê que o MEC aplique o exame. A MP ainda depende de análise do Congresso Nacional.
Já o senador Dr. Irã, do PP de Roraima, relator da proposta na Comissão de Assuntos Sociais, defende que a avaliação seja aplicada pelo Conselho Federal de Medicina. Ao classificar a iniciativa como o projeto mais importante do movimento médico brasileiro neste século, o parlamentar cobrou que o plenário vote a medida o quanto antes.
Nós precisamos frear a proliferação desenfreada de escolas médicas nesse país, formando médicos de péssima qualidade e causando muita vulnerabilidade ao povo brasileiro, principalmente ao povo que procura o Sistema Único de Saúde do nosso país.
O caso do Banco Master levou o Senado a intensificar a fiscalização sobre o mercado financeiro.
No primeiro semestre, um grupo da Comissão de Assuntos Econômicos ouviu autoridades, reuniu documentos e apresentou propostas para evitar novas fraudes. A reportagem é de Marcela Cunha.
Criado no início deste ano, o grupo da Comissão de Assuntos Econômicos, que acompanha o caso Banco Master, já ouviu dirigentes do Banco Central, da Comissão de Valores Mobiliários e do Banco de Brasília. O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, defendeu a atuação da instituição e apontou limitações de pessoal, de tecnologia e de estrutura de fiscalização. Já o presidente interino da CVM, João Carlos Uzeda Scioli, afirmou que o órgão detectou movimentações atípicas do Master desde 2022. O presidente do BRB, Nelson Antônio de Souza, foi questionado sobre as operações realizadas com o Master e os possíveis prejuízos para o banco público. O ex-controlador do Master, Daniel Vorcaro, chegou a ter depoimento marcado, mas obteve do Supremo Tribunal Federal o direito de não comparecer. Entre os resultados do trabalho, a CAI retirou o sigilo de parte das auditorias do Tribunal de Contas da União sobre o caso. Presidente do colegiado, o senador Renan Calheiros, do MDB do Alagoas, defendeu a divulgação dos documentos.
Nós estamos retirando o sigilo, que é uma auditoria que a sociedade tem total interesse em conhecer. E não sei por que o próprio tribunal decreta sigilo sobre uma auditoria que ele próprio fez.
O grupo apresentou ainda 3 projetos para mudar as regras do Fundo Garantidor de Créditos, ampliar o controle sobre a venda de títulos bancários e endurecer as penas para fraudes financeiras.
E a criação de uma política nacional de transformação digital no campo está em análise na Comissão de Agricultura. A proposta busca modernizar o setor agropecuário com o uso de tecnologias como a inteligência artificial.
O texto também prevê a criação de laboratórios de inovação, a capacitação de agricultores e a oferta de linhas de crédito específicas. O senador Sérgio Petecão, do PSD do Acre, relatou a proposta na Comissão de Ciência e Tecnologia. Na avaliação do parlamentar,